Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de julho de 2021, e descobri esta manhã que hoje é o Dia Nacional da Ciência. Não riam, por favor, não riam, mas hoje é o Dia Nacional da Ciência. Isso dá o que pensar, né? Isso dá o que pensar quando eu acho que, curiosamente, talvez a maior inovação do coronavírus, a grande descoberta, se é que a gente pode atribuir aí um comportamento humano a um vírus, a grande descoberta do coronavírus foi que nós somos burros, que nós somos burros, burros ativos, né? Não é nem que nós, sei lá, somos esponjas ansiosas, né, por aspirar ou por sugar ou por absorver mais conhecimento, não. A espécie parece ter uma boa parte da sua energia, da sua criatividade dedicada a rechaçar o conhecimento, rechaçar a ciência. Isso é muito curioso e, graças a isso, a gente pode dizer, com um leve toque aqui irônico, o coronavírus está convosco, a variante Delta está no meio de nós. Né? A variante Delta já conquistou 90 e tantos países. Curiosamente, líderes do mundo todo continuam tentando fazer de conta que é possível, né, voltar a fazer Olimpíadas, a abrir escolas, ou seja, o que for, quando os surtos da variante Delta não são uma questão de se, mas sim uma questão de quando. Pois bem, Dia Nacional da Ciência, essa informação é bastante nova, eu vou absorvendo isso ao longo do episódio de hoje. Vamos ver o que que eu... nessa quinta-feira eu quero convidar vocês. O Paulo Adair, que é um velho amigo, ele tem um canal muito interessante, faz muito tempo já, chamado Papo Net, e aí ele criou uma série de lives durante a pandemia que ele chamou de It's Alive. Uma brincadeira aí com todos os filmes de monstro possíveis e imagináveis. Bom, não sei se é por isso que ele me convidou, de repente eu sou algum tipo de Frankenstein, mas de qualquer maneira ele tem feito essas lives periódicas. Eu não me lembro qual é a periodicidade, se é mensal, se é quinzenal, a questão do tempo, mais ou menos como naquele quadro horroroso do Salvador Dalí, o tempo está se dissolvendo. Parêntese, eu não gosto do Salvador Dalí, fecha parêntese. Mas, pois bem, hoje à noite, se eu não me engano, acho que às 19 horas ou às 19h30, eu vou, bom, para quem acompanha o grupo, não é nenhum grupo, vai o canal do Radinho no Telegram, eu vou passar as informações todas, o link do canal, etc e tal, mesmo para quem consultar os links que estão lá no episódio do Spotify ou do SoundCloud, ou no próprio site do radinhodepilha.com, o link estará lá. O assunto hoje, acho que é um assunto que é familiar a muita gente, que são essas plataformas de videoconferência, né? A gente vai trocar ali experiências de cada um. Eu sei que o Paulo tem testado o StreamYard, eu já testei, mas eu uso mais o Zoom. Eu quero falar um pouco sobre microfones e sobre alguns cuidados. Bom, sei lá, acho que vai ser interessante, vocês estão convidados, tá bom? Aliás, uma questão interessante, semana passada a gente não fez o Papo Raríssimo, né? Tinha alguns compromissos, tal, não consegui equacionar isso melhor. Eu estou pensando em fazer o Papo Raríssimo amanhã à tarde. Eu sei que é um horário infame, mas eu percebi que também o dia que eu resolvi fazer um pouco mais tarde, isso não necessariamente se traduziu por mais gente participando ao vivo do Papo Raríssimo. Não, né? Continuou ali com um número bastante modesto de 2-3 pessoas, mas de qualquer maneira eu vou confirmar com vocês entre hoje e amanhã, seja aqui pelo próprio Radinho, seja pelo nosso canal no Telegram. O que mais que eu tenho para compartilhar com vocês? Vamos ver o que eu descobri aqui. Bom, tem essa história: prata, temperatura, atmosfera, bom, já que a gente está falando de tempo, né, de tempo escorrendo, tem um artigo extremamente interessante. Na verdade, são dois artigos relacionados a essa ideia. Um está no Science Alert e o outro está no Washington Post. A questão talvez a gente deva repensar a Semana Inglesa. Semana Inglesa é aquela invenção que eu não lembro muito bem quando surge, até aí está uma boa pesquisa a ser feita, que a gente trabalha 5 dias que nem mulas e os felizardos que não trabalham em agência de publicidade, etc. e tal, descansam sábado e domingo, né? Mas o que acontece, que a ideia aqui desses dois artigos é que talvez a gente fosse mais feliz se a gente trabalhasse 4 dias por semana. E aí tem um artigo no Washington Post a respeito, eu vou dar o link para vocês, mas o que é mais interessante aqui é que foi feito um experimento na Islândia. Islândia, eu conheci uma pessoa na vida da Islândia até hoje, mas a Islândia fez um experimento com uma boa parte da sua população. Ok, a população da Islândia é bastante pequena, mas eles fizeram um experimento ao longo de 4 anos testando qual o efeito de você trabalhar, ao invés de 5 dias por semana, trabalhar 4 dias por semana. E aparentemente os resultados foram muito bons, né? É muito interessante porque aparentemente diminuir o número de horas que você trabalha por dia, ou seja, trabalhar 5 dias por semana, sei lá, menos horas, não parece ter tanto efeito quanto você trabalhar 4 dias por semana. E o que é interessante aqui é que não é que só as pessoas descansaram mais, elas acabaram, com esse tempo extra, repensando a maneira como elas organizam as suas vidas. Elas acabaram encontrando tempo não só para chapar no sofá e tentar recuperar o sono perdido, mas também outras atividades, um convívio mais saudável com a natureza, com outras pessoas e atividades artísticas. Eu acharia isso extremamente interessante. Eu já me peguei me perguntando aqui várias vezes, e até conversando com amigos também, conversando com a minha mulher, se a pandemia acabasse amanhã e alguém me oferecesse um trabalho corporativo, daqueles que você fica lá 5 dias por semana, 12 horas por dia, envolvido naquelas politicagens insanas, em feudos, em disputas de quem tem apêndices sexuais maiores ou menores, eu falo, puxa vida, será que eu estou com saudade disso? Né? Quem ainda está envolvido nesse tipo de autoflagelação? Não, se bem que eu não estou menosprezando o emprego. Aliás, um emprego está fazendo falta, um emprego sólido está fazendo falta. Adoro emprego sólido, eu não sou um empreendedor, eu detesto trabalhar como freela, eu detesto trabalhar como consultor, não faz parte do meu perfil. Eu gosto e sinto saudade da estabilidade de um bom salário. Mas isto posto, né, o modus trabalhandi, vamos chamar assim, o modus operandi em que a gente acabou se acostumando, e aí vale até fazer uma ressalva para a questão brasileira. Eu não sei porque, talvez seja uma questão paulistana, eu não sei, mas tem essa coisa masoquista das pessoas que se gabam de trabalhar mais que as outras. Na verdade, às vezes o cara está lá no escritório enrolando só, mas você pergunta, estou ralando, nossa, está uma loucura, e ele faz aquela cara de sofrimento. Eu convivi recentemente com personagens bastante curiosos, mais ou menos nessa linha de... ok, mas... Mas é estranho, né? Porque qual é a graça de você se gabar de sofrer mais que os outros? O que na natureza humana nos leva a achar que de repente você está em algum caminho defensável, algum caminho invejável, se você carrega mais cruz? Né? Mas, pois bem, então eu não sei se essa é uma coisa paulistana, se essa é uma coisa católica, se é uma coisa brasileira, eu não sei, eu já convivi bastante com isso, né? Então eu trabalhei bastante tempo em agência de publicidade, tem aquela questão que você tem que ralar, você tem que varar o final de semana. Eu já fui, nas poucas ocasiões que eu tive time, né, que eu tive algum tipo de equipe, eu já fui repreendido, sua equipe está saindo cedo. Eu falei, cara, desculpa, os caras entregaram o job, quer que eu faça o quê? Né? Eu também já coloquei a minha própria cabeça a risco quando eu trabalhava numa agência que tinha, curiosamente, no seu hall de entrada, no seu saguão, na sua recepção, tinha uma máquina de chope, porque todo santo dia depois das 7 horas o chope corria solto e tinha um DJ para fazer festinhas. Todo dia, se eu não me engano. Eu tenho uma certa dúvida porque eu saía correndo antes disso. Primeiro, porque eu não bebo cerveja, não bebo, não gosto de álcool. E segundo, porque eu não estava interessado em ver a minha libido exposta a circunstâncias um pouco desafiadoras. Né? E eu lembro que uma vez um meu superior falou, olha, você não vai ficar? Eu falei, me paga menos, mas eu vou embora. Eu quero namorar com a minha mulher, eu quero ter vida, e eu não quero entrar nessa armadilha que é essa cultura completamente distorcida, completamente, bom, sei lá, pelo menos no meu ponto de vista, doentia das agências que acabam sugando você como se a sua vida fosse justamente fazer anúncio de Maria Mole, né? Ou seja lá do que, pirulito, não sei do que, cigarro, né, bebidas alcoólicas. Bom, pois bem, isto posto, fica a dica, né? Quem sabe você consegue, ou quem sabe eu mesmo consigo, um esquema de vida minimamente sustentável, compatível com uma vida pessoal razoável e saudável. Então tem duas coisas aqui nessa linha. Um outro artigo extremamente interessante sobre uma pesquisa feita sobre o sono, a importância do sono. O que a pesquisa mostra é que se você dormir menos do que 6 horas por dia, faz mal. Ok, isso já apareceu no Radinho inúmeras vezes e tal. Mas o que eles fizeram aqui, experimentos, né, com voluntários, coitados, e também pesquisando com pessoas que têm um esquema de vida um pouco mais sacrificado, é que bastam 3 dias de noites mal dormidas para que a sua saúde comece a entrar em parafuso. Você vai ficar irritadiço, você vai ficar mal-humorado, você vai ter acesso de raiva, o processamento aí de glicose, o teu metabolismo vai para o espaço, você vai começar a ter apneia. Em 3 dias você já começa a sentir isso, 8 dias você está estragado. Então, imagina, se em 8 dias você está estragado, o que dizer da estatística que nos Estados Unidos 1/3 da população dorme menos de 6 horas por dia? Devem ser os eleitores do Trump. Quem sabe é isso, um dia a gente vai descobrir que dorme pouco faz com que você vote em grandissíssimos filhos da puta. Deve ter alguma correlação, talvez, quem sabe. Mas aí eu vou, piadas à parte, eu ainda estou tentando digerir um pouco esses manifestos das Forças Armadas, nessas bravatas, esses militares absolutamente inúteis e sem o menor senso cívico que nos cercam, mas tem um artigo extremamente interessante que me faz lembrar de um evento do MIT que eu participei recentemente. Eu comentei com vocês, eu participei do MTech, que foi super legal, as discussões foram ótimas, tal, mas por acaso a penúltima palestra foi uma coisa meio, para mim pelo menos, meio assustadora, meio decepcionante, porque era um personagem lá do próprio MIT, já esqueci o nome dele, alguma coisa McAfee, talvez Andrew McAfee, mas eu não me lembro muito bem, em que ele estava profundamente consternado com os protestos, né, de muita gente que para tentar salvar o planeta, estava propondo uma coisa chamada degrowth, como se fosse um descrescimento. Eu nunca tinha ouvido falar em degrowth, confesso, mas o cara estava nervoso. Falou, não, como assim, esse pessoal, esses ambientalistas, eles não estão entendendo nada, a única solução é crescer, 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 a tecnologia vai nos salvar, e os Estados Unidos. Aí ele começou a entrar numa coisa que me deixou um pouco... E eu me pronunciei, mandei perguntas, mandei comentários, entrei em contato com a organização depois, e eles conversaram comigo. Eu falei, desculpa, não é isso que eu espero do MIT. Não é isso que eu espero, alguém irresponsável a ponto, né, de não só descaracterizar quem critica essa mentalidade, mas também de insistir num ponto de vista que nessa altura do campeonato me parece bastante indefensável, né, do crescimento infinito. Parece aquela turma completamente delirante da Singularity University, da qual eu já fiz parte, inclusive, do crescimento exponencial, que é uma completa tolice. Como minha mulher já disse ontem numa live sobre ESG, quem acredita em crescimento exponencial infinito num planeta com recursos finitos ou é louco ou é economista ou, acrescento eu, é um consultor em tecnologias exponenciais. Pois bem, isto posto, tem um artigo aqui bastante interessante que, pelo menos para mim, foi didático sobre a história do degrowth. A questão é, tendo em vista que, e aliás vale a pena trazer essa notícia aqui, eu tenho um link a respeito, tendo em vista essas crises climáticas que estão aí debaixo do nosso nariz, acima das nossas cabeças e etc, 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 por exemplo, essa crise climática agora no Canadá e no norte, no noroeste dos Estados Unidos, em que não é incomum você ter recordes de temperatura, mas normalmente é por uma fração de grau. O que acontece é que esse recorde foi 4 graus a mais. 4 graus a mais do que o último recorde, não é bom, não é? Não é bom. Algo me diz que a coisa não está nada bem. E aí tem uma outra notícia provando que isso acontecer, flutuações climáticas de temperatura acontecem, mas nesse grau, né, isso, a mudança climática, ou seja, o nosso comportamento irresponsável humano, ele torna isso 150 vezes mais provável. Né? Então, isso poderia ser acaso? Pouco, porque a chance de ser a culpa nossa é 150 vezes maior, certo? Certo. Então, a questão do degrowth é simplesmente a gente parar para pensar se o critério último, né, de um economista, de um presidente, é o crescimento infinito do PIB. Porque quem foi que disse que, né, o objetivo último da presença humana na Terra é crescer o PIB sem parar? Né? Se o PIB para de crescer, a gente entra em parafuso, os ditadores e os populistas começam a espanar. Então a questão é, puxa, será que esse é um bom parâmetro? Será que não está na hora da gente simplesmente tirar o pé? Né? A gente não só mudar a maneira como a gente vive, né? de gerar menos impacto e também, desperdiçar menos, produzir menos, mas também consumir menos. Né? Ou, de repente, achar algum outro tipo de critério de bem-estar nacional ou econômico que não seja o crescimento, que seja, por exemplo, uma distribuição melhor, que seja o bem-estar das pessoas. Então, para quem se interessa, eu acho uma proposta bastante válida. É um pouco difícil, porque eu ainda estou com essa ideia do Dia Nacional da Ciência, porque se alguma coisa está ficando muito clara para mim, e eu adoraria ser contrariado, adoraria ser provado em contrário, é que, curiosamente, né, justo numa época em que a gente está conseguindo fazer componentes eletrônicos com 2 átomos de espessura, que a gente está conseguindo dimensionar o vento solar nos confins da galáxia, que a gente está conseguindo determinar com que taxa o universo se expande, que a gente consegue enxergar o primeiro suspiro de luz há 13 bilhões de anos, quando o universo surgiu, quando a gente consegue entender a genética de um vírus e consegue alterar. Com tudo isso, as pessoas, dada a possibilidade de escolha, preferem continuar acreditando em coisas muito, muito, muito menos consistentes, digamos, né? Coisas um pouco mais insólitas, coisas que não resistem ao teste do riso, né? Continua. Então, eu tenho certeza que eu ganharia muito mais como astrólogo, quiromante, né? Como, sei lá o que, grafólogo, quem sabe, né? Ou se eu criasse, por exemplo, alguma seita que curiosamente teria como pilar algum tipo de contribuição financeira fixa, né? Quem sabe 10%, né? Porque não dízimo. Bom, não sei, provavelmente eu teria mais chances de sucesso hoje, se eu dançasse no TikTok, né, qualquer coisa dessas, se eu virasse um jogador de futebol de sucesso, que é uma coisa que realmente impacta imensamente a história da humanidade. Eu nem sei o quanto a humanidade evoluiu, né, dedicando horas e horas do seu dia a ver 22 marmanjos chutando uma esfera elástica. Pois bem, mas voltando, então, desculpa, eu estou tentando digerir essa história do Dia Nacional da Ciência, quando todos os sinais são claros que a gente não quer aprender nada, né? Que a gente, se possível, quer, bom, faz o celular funcionar aí, eu quero que a descarga continue funcionando, eu quero que a luz continue funcionando, mas deixa eu acreditar naquilo que eu bem entender, né? Pois bem, então tá bom, estou tentando digerir essa história aqui. Mas o que mais que eu tenho para comentar com você? Já que eu falei de genética aqui, ontem eu assisti um vídeo extraordinário e eu não sei se a minha memória vai fazer jus ao que eu assisti. É um daqueles vídeos bacanas de ciência, que é um canal até que eu contribuo todo mês. Os caras têm lá uma plataforma, assim como eu tenho o Coffee aqui no Radinho, os caras têm uma plataforma lá também, eu dou todo mês. Eles aí, inclusive, estavam agradecendo ali que nada daquilo seria possível, né? Milhares de vídeos que eles criaram sem a doação dos seus patronos, né? Aqui no Brasil essa tradição ainda é muito modesta. Os números aqui do Coffee são muito pequenos. Se eu compartilhar com vocês quanto que todo mês acaba aparecendo como cafezinho ali, deixa para lá, mas é uma questão de diferença cultural. Mas vamos ao vídeo, que é o que interessa. A questão é primatas, né? Qual o primata mais próximo de nós? Não é o Bolsonaro, ele não é um primata, é um ogro. Então é uma diferença biológica importante. Mas em termos de primata, é o chimpanzé. Então, eu já tinha ouvido em algum momento, posso até ter repassado essa informação, que o chimpanzé, se você pegar o DNA, o código genético do chimpanzé e o nosso e comparar, você tem 1% de diferença. Uau! Né? Uau! 1%, né? Aquela coisa peludinha, e nós, né? Mais ou menos peludinha, depende aí do acaso, mas é 1%. Bom, na verdade, o que esse vídeo deixa claro é que não é exatamente 1%. Talvez chegue a 4%, dependendo de como você mede. Bom, mas também 4% não é tanto assim. E aí ele vai tentar explicar no que consistem essas diferenças. E tem algumas coisas que são extremamente interessantes. Eu, pelo menos, achei. De qualquer maneira, eu convido vocês a assistirem ao vídeo, porque ele está super bom. Mas a questão é a seguinte. Bom, nós não descendemos dos chimpanzés. Vamos deixar claro, nós não descendemos dos chimpanzés. Os chimpanzés são nossos primos. O que acontece é algum tataravô lá atrás é o mesmo tataravô, né? Nós temos um tataravô comum aí. Nós e os chimpanzés, há alguns milhões de anos, né? A gente não sabe muito bem quando, há alguns milhões de anos, um lado da família virou chimpanzé, o outro lado da família tomou o nosso rumo e acabou com tudo. Mas o que acontece é que, se você comparar, então, nesse tempo todo que as famílias estavam separadas, distantes, etc. e tal, evoluindo por conta própria, o que acontece é que surgiram mutações, né? Surgiram diferenças, e o código genético foi um pouquinho diferente. Então, se você pegar, bom, se é 4% de diferença, é interessante porque metade dessa diferença, vamos imaginar que a gente tem um núcleo comum, né? A base é a mesma. Mas os chimpanzés desenvolveram 2% de diferenças e nós desenvolvemos 2% de diferenças. Então é isso. Então tem diferenças, 2% do código genético de um chimpanzé faz o chimpanzé ser um chimpanzé. 2% do código humano nos torna humanos. A questão é, o que exatamente nesse código nos torna mais humanos? Bom, quando a gente compara as diferenças entre os dois códigos, você tem desde... Vamos imaginar que o nosso código genético fosse, por exemplo, um grande livro, né? Vamos imaginar... Eu não vou falar de livros sagrados, porque eu vou falar aqui de arrancar página, isso pode... Alguém pode querer me mandar para a fogueira por causa disso. Vou fazer um parêntese aqui. Para comentar de uma garota, uma influencer francesa, que fez algum comentário solto numa live sobre nascer ou não nascer num país muçulmano, começou a ser perseguida online, começou a ser vítima de assédio de fanáticos religiosos, aí ela fez um comentário pior ainda sobre o Islã, e a menina agora tá com proteção policial, os caras estão tendo que correr atrás, porque ela está sofrendo um bullying religioso monstruoso. Bom, pois bem, mas então vamos pegar um livro qualquer, sei lá, Enciclopédia Barça, Lista Telefônica, o livro de receitas da Dona Benta, o que você quiser. Algumas das mudanças genéticas simplesmente foi alguma letra que trocou. Você sabe que o nosso código, entre aspas, ele usa 4 letras, entre aspas, a letra é só uma maneira da gente chamar uma molécula simplesmente gigantesca, mas faz de conta que é uma letra, né? São 4 letras, então de repente uma letra trocou, essa é uma mudança possível. Às vezes a mudança pode ser uma palavra inteira, que de uma maneira ou de outra sumiu, né? Ou pode ser um trecho inteiro que mudou de lugar, ou pode ser um pedaço que de repente saiu sendo repetido que nem um louco, ou então um capítulo inteiro foi para lá ou para cá. As mudanças podem ser de vários tipos, né? Mas o que é interessante é que, assim, mudanças genéticas nem todas fazem tanta diferença. Algumas delas não fazem, não tem nenhuma mudança maior, né? Por exemplo, se de repente uma mudança genética muda a forma do seu dedo mindinho, não é isso que te torna mais humano, não é? Não é o lóbulo da sua orelha, não é. Então, deve ter uma pequena fração dessas diferenças, efetivamente pode ter mudado, sei lá, o tamanho do seu cérebro, a maneira como o seu cérebro se estrutura, pode ter mudado a pelvis, né, o jeito que a gente anda. Então, que parte é essa? E aí vem uma questão que é extremamente interessante, de novo, pelo menos para mim, que é o seguinte: quando a gente fala em mudança genética, é como se tudo pudesse mudar o tempo todo. Felizmente, a vida não é tão burra assim, né? O que acontece é que a vida demorou muito para descobrir algumas coisas que funcionam muito bem. Essas coisas que funcionam muito bem, por exemplo, ossos, como os ossos são feitos, como o sangue é feito, como o sistema imunológico é feito, né? Essas descobertas, essas invenções, elas demoraram muito para realmente chegar no nível legal, né? No nível bom. Então, o que acontece? O próprio código genético protege essas informações, porque, cara, com isso a gente não mexe, ou a gente vai mexer muito pouco. De preferência, não mexe porque está funcionando. Algumas coisas menos críticas, de repente, podem mudar um pouco mais. Mas o que os caras estão percebendo aí nessa mudança, nessa diferença entre nós e os chimpanzés, é que, vejam que curioso, eu vou usar de novo a metáfora do livro e vou usar aqui o livro de culinária. Vamos imaginar que você resolva mudar de carreira, porque realmente o mercado digital virou de cabeça para baixo, você tem 56 anos, eu não vou fazer que nem... e aí você resolve virar um cozinheiro. Aliás, um bom exemplo disso foi essa conversa deliciosa, memorável, que eu tive com o Emanuel Machado no projeto Desaprenda. Eu vou dar o link para vocês de novo. Ele era um advogado frustrado e resolveu se tornar cozinheiro. Então vamos pensar um mané que virou um cozinheiro feliz, né? Um chefe de cozinha. Então ele provavelmente deve ter livros e livros na prateleira, livros que na verdade condensam, porque pensa, um livro de culinária não é pouca coisa. Um livro de culinária, ele condensa dezenas de milhares de anos de experimento sobre o que funciona, como é que você cozinha, como é que você não cozinha, como é que você tempera, o que faz bem, o que dá dor de barriga. Então, assim, um livro de culinária, a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho. Muita gente teve disenteria, dor de barriga, enxaqueca, ressaca, né, morreu, caiu duro, né, tentando descobrir como fazer, sei lá, brigadeiro. Né? Pois bem, então ele tem uma coleção, que é o grande legado de milhares e milhares de anos de mamães e vovós e cozinheiros em geral. E aí, pois bem, o nosso código genético é isso, é uma biblioteca de receitas, certo? Certo. Só que você tem um cozinheiro, é esse cozinheiro que decide, olha, eu vou deixar um pouco de lado esses livros aqui, eu, nesse restaurante aqui, eu vou usar essas receitas, tá? Então vamos imaginar o seu código genético com um monte de livros, um monte de receitas consagradas que funcionam, e aí você tem, aí vem a questão da epigenética. Você tem pequenas moléculas ali que ligam ou desligam, ou seja, que acionam ou que inativam algumas dessas receitas. É como se de repente o chefe falasse, olha, esses livros aqui eu vou colocar na... deixa para lá. O que eu vou deixar em cima da minha mesa são esses livros aqui. Né? Então, curiosamente, algumas das mudanças que nos tornam mais humanos não são necessariamente mudanças no nível do livro de receitas. O livro de receitas talvez seja mais comum do que a gente imaginava. O que talvez mude é o cozinheiro. O que talvez mude é essa epigenética, são essas pequenas chavinhas ali que controlam, olha, sabe essa receita de fazer cérebro? Eu vou aumentar a quantidade. Né? Então a receita de fazer cérebro continua sendo mais ou menos a mesma, mas de repente o cozinheiro, né, do cérebro humano, ou do DNA humano, ele simplesmente aumenta um pouco a carga. Olha, eu vou diminuir um pouco essa receita aqui para fazer quadril, eu vou diminuir um pouco, o quadril vai ficar diferente. Eu estou tentando fazer uma metáfora, uma analogia aqui, para mostrar que o código genético da vida, ele tem algumas coisas ali que são muito, muito, muito maduras, né, que de preferência não precisa mudar, e que tem uma camada aí que simplesmente, que pode simplesmente pegar um... Aliás, acho que um bom exemplo disso é se a gente pensar em cães, né? Cães. Cão, em princípio, é um lobo, certo? Certo. A única coisa é que provavelmente o cozinheiro falou, olha, eu vou fazer aqui a orelha menor, eu vou fazer a perna menor, mas a receita da perna está ali, né? Um cão é um lobo em que alguém resolveu simplesmente mudar alguns parâmetros, mas a receita basicamente é a mesma. Então isso é muito interessante. Isso joga uma luz, para mim joga uma luz, não só, eu começo a entender um pouco melhor como funciona essa questão toda de genética, de evolução, mas também me faz, de alguma maneira, mais próximo dos nossos primos primatas, digamos assim, dos nossos outros mamíferos. A diferença não é tão grande assim. Certamente, com certeza, deve ter ali alguma coisinha ou outra que permitiu, por exemplo, que a gente desenvolvesse a linguagem, a capacidade simbólica. É muito difícil, e aí ele assume isso, é muito difícil para a ciência mapear tantas coisas. É muito difícil saber o que faz diferença aonde, mas estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho, estamos devagarinho entendendo o que nos torna mais humanos. Mas é lógico, a gente pode acreditar na influência da Lua em conjunção com Saturno, é perfeitamente possível, por que não? E falando em coisas que a gente descobre com a ciência, eu não sabia, mas todos nós, né, ao sermos concebidos, somos saudados praticamente com um show de fogos de artifício. Não, meu pai não fez isso, que eu não sei se o seu pai fez isso, sua mãe fez isso, mas o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: quando um óvulo é fecundado, aparentemente, eles já perceberam isso em várias espécies, quando um óvulo é fecundado, ele solta, como se fosse um show de fogos de artifício, uma saraivada de átomos de metal. Como assim, cara pálida? Né? É o que eles estão chamando de fagulhas de zinco. Não, sua mãe não pega fogo, não é nada assim também que brilha no escuro, faz barulho, faz pop, 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 pop. Não. Mas acontece que eles estão mostrando aqui que eles conseguiram, com instrumentos delicadíssimos, preciosíssimos, né, super avançados, conseguiram perceber na fecundação humana um fenômeno parecido, que é o seguinte: a hora que você, um espermatozoide fecunda, eu não tinha ideia disso, mas um óvulo, ele tem na parte externa várias bolsinhas com metais, manganês e zinco, mais explicitamente, em concentrações muito mais altas, então 10 vezes mais zinco que o normal, 30 vezes mais manganês que o normal, e quando ele é fecundado, ele solta essa confusão toda de uma vez, porque provavelmente para impedir que mais espermatozoides tentem fazer alguma coisa. Então, me faz lembrar aquelas cenas recentes, né, daquele, como é que chama aquele sistema de defesa israelense, né, contra os mísseis, né? Eles simplesmente soltam um míssil para tudo quanto é lado para ver se conseguem impedir que outras coisas cheguem da Palestina. Pois bem, então o óvulo faz isso, ele solta, buf, né, uma nuvem aí, um festival de fogos de artifício, 4 de julho, na hora da fecundação, justamente para espantar ou para afastar ou para neutralizar outros espermatozoides. Essa notícia por si só é legal, mas o que é mais legal ainda é que eles perceberam que isso é um truque muito antigo. Quando eu digo truque muito antigo, bom, já que eu comentei aqui, né, nós temos aí um tataravô em comum com o chimpanzé, se você voltar mais no tempo, nós temos, né, nós somos primos de todo mundo, então você é primo de uma perereca, lamento informar. Né, lá atrás, em algum momento, algum parente, né, um lado da família virou batraque e os outro lado virou você. Né? Mas o que acontece é que você tem antepassados comuns, é só voltar algumas centenas de milhões de anos e você vai ver que esse truque de você fazer boom, uma explosão de átomos de metal, já é presente em sapos e nos antepassados dos sapos. Então, só para mostrar como, quando na verdade a vida orgânica descobre um truque, um bom truque, ele é usado por muito tempo. Então você foi celebrado com a mesma festividade, alegria, né, e expansão que um girino. Parabéns, né? Bacana, é legal até para a gente ver girino com outros olhos. Aliás, eu vou acrescentar ao fabuloso catálogo de pesadelos novos com que o Radinho costuma brindar os raríssimos e raríssimas periodicamente. Vocês devem ter visto, se não viram, espero que não tenham visto, eu só vou contar e aí vocês não precisam ver, que é o seguinte, um indivíduo, um senhor, foi sentar-se no trono, não no trono do Palácio do Planalto, onde tem um jumento, não, trono metafórico, né? Ele foi sentar no vaso, ali feliz e tranquilo tal, quando ele sente, ui, uma pontada. Aí quando ele olha para baixo, ele percebe que ele está sangrando. E quando ele levanta e olha dentro do vaso, tem dentro do vaso uma Python. Python, eu sei que pode parecer o nome de uma linguagem de computador, né, de programação, Python, né? Mas Python, na verdade, é um ofídio, é uma cobra que pode chegar a metros de comprimento. E por acaso essa cobra estava ali dentro do vaso olhando para ele nos olhos. Pronto, mais pesadelos, ninguém mais vai conseguir fazer xixi e cocô sossegado. Mas você vai falar, bom, isso deve ter sido alguma coisa que aconteceu, sei lá, na Austrália. Na Austrália que acontecem essas coisas, né? Não, na Áustria. Áustria. Áustria não é a Austrália com duas letras a menos, ou três letras a menos. Áustria. Aí eu fiquei pensando, como que uma Python? Uma Python, eu dei uma pesquisada, vou dar o link para vocês na Wikipedia. A Python, essa fabulosa cobra gigantesca, ela é, na verdade, está em vários lugares, está na África, está na Ásia, mas não está na Áustria. Acontece que o vizinho, né, desse pobre, infeliz senhor, ele tem em seu apartamento 11 cobras. Ele coleciona cobras. Nós somos uma espécie bizarra. Aliás, eu já tive que fingir interesse numa conversa completamente surreal com uma pessoa que aparentemente é socialmente funcional, que criava cobras gigantescas dentro de casa e me mostrava empolgadíssimo o seu viveiro com sucuris, né? E você pensando se tinha alguma faca nas imediações ou se tinha alguma rota de fuga que você não percebeu. Mas, pois bem, o vizinho tinha 11 cobras. Uma delas escapou pelo esgoto e resolveu atacar ali os posteriores daquele velhinho. Então, não se preocupem com o velhinho. Não, provavelmente ele vai ter prisão de ventre para o resto da vida, né? Provavelmente a próstata dele voltou a um tamanho normal no susto, mas ele não vai morrer porque a Python não é venenosa. A Python é uma constritora. Constritora significa o seguinte, ela não tem veneno, né? Ela morde, ela tem uns dentes realmente bastante impressionantes, ela morde, prende, né, uma parte da presa e enrola o corpo em volta e espreme, mata o infeliz, né? O velhinho escapou dessa, mas ele mata a sua vítima por asfixia ou por parada cardíaca. Não vamos também imaginar que ela tritura até você virar uma salsicha, não, ela não é tão forte assim, mas essa constrição, assim que chama, é o suficiente para que você tenha uma parada cardíaca e morra. Pois bem, então eu acabo de acrescentar mais um fabuloso pesadelo ao seu repertório, né? Já falei aqui de aranhas coletivas e sociais, já falei de coisas que caem, aranhas que voam, né? Bom, tudo bem, ok? E eu estou falando aqui que dormir bem faz bem, eu não estou colaborando, confessemos. Vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui? Eu já falei do sono, já falei da mudança climática. Tem uma questão aqui que é um pouco triste. O Hubble, aquele telescópio lançado na década de 70 e que nos brindou com imagens simplesmente gloriosas, né? Muitas das imagens que, puxa, sei lá, dá vontade de usar como desktop, imprimir, colocar na parede, galáxias, nebulosas, tal, vem do Hubble. Eu comentei com vocês que o computador do Hubble, que é um computador da década de 70, 74, imagina o que era um computador da década de 70, eu nem consigo imaginar. Pois bem, o cara parou de funcionar. Eles estão ali desesperados porque eles estão tentando entender que diabo que aconteceu, se foi radiação cósmica, se foi realmente o computador, se foi a placa não sei do que e tal. O drama é que antes você conseguia consertar o Hubble, e a gente teve que consertar o Hubble várias vezes. Em primeiro lugar, o espelho do telescópio do Hubble, ele era míope, eles fizeram um telescópio com problema de visão. Então, os astronautas foram lá e consertaram. Aí depois o computador pifou, os astronautas consertaram. Mas como é que o astronauta conserta alguma coisa a 500 quilômetros de altura? Porque naquela época tinha o Space Shuttle, que era aquele ônibus espacial que ia, volta e meia voltava, né, ajudava a consertar as coisas. Pois bem, esse ônibus não tem mais. Acabou depois de alguns acidentes, tal, desencanaram do Space Shuttle e não tem como consertar, não tem como mandar alguém consertar o diabo do Hubble. Né? E o que eles estão tentando fazer é dar um tipo um reboot, né? Restartar esse bicho no tranco. Mas a questão é que a gente vai ter que se acostumar com a ideia que um dia não teremos mais Hubble. Tem uma questão aqui que eu achei interessante, na newsletter da FAPESP, Caverna do Diabo. Alguém já foi? Eu fui uma vez só. É bastante impressionante. Eu não tenho assim, um apreço muito grande por ambientes claustrofóbicos, mas de qualquer maneira, é um belo passeio. Mas o que é interessante aqui é que cientistas brasileiros resolveram mapear a Caverna do Diabo em 3D. Eles usaram scanners, lasers, né, foram andando ali pela caverna. O que o scanner laser faz? Ele manda laser para tudo quanto é lado e ele vai registrando a distância. Né? O laser bate e volta, você mede a distância e você vai mapeando, né, todos os pontos da caverna e vai armazenando e isso vai te permitir fazer o que se chama uma nuvem de pontos, esses pontos todos, né, que tem uma distância exata, etc. e tal. Um computador consegue usar essa nuvem de pontos para recriar o ambiente em 3 dimensões. Né? Aliás, isso me faz lembrar de uma série que acho que passou na BBC, que era maravilhosa, em que os caras circulavam por cidades históricas da Europa, escaneavam tudo em 3D para você ver maravilhas dos subterrâneos de Florença. Porra, era um troço genial. Pois bem, mas eles fizeram uma coisa parecida na Caverna do Diabo. Eu vou dar o link para vocês verem o vídeo. Então você consegue explorar o interior da Caverna do Diabo. Spoiler alert, não tem diabo nenhum, não é? Mas sei lá, mas você consegue. Eu achei uma iniciativa interessante até para preservação. Né, porque fica registrado ali em bilhões e bilhões de a nuvem de pontos, eu achei isso interessante. Falando em preservação, uma das coisas que eu, sei lá, isso também de novo, mais uma vez é um interesse pessoal meu, eu tenho um certo fascínio por essa nossa capacidade ancestral de produzir artefatos, sobretudo de produzir armas e produzir machados, etc. e tal. Eu tenho na minha prateleira 2 réplicas ali de coisas de pedra lascada, uma pequena lâmina de pedra lascada, eu tenho também uma lâmina de obsidiana, eu tenho também uma réplica de um pequeno machado de mão. Eu tenho fascínio por isso, porque o que é mais interessante dessa coisa da idade da pedra, né? Justamente paleolítica, litos em grego significa pedra, é porque a gente vem fazendo ferramentas de pedra há milhões de anos, simples assim. Os nossos ancestrais, antes mesmo, é muito difícil de saber a partir de que momento você pode colocar os nossos ancestrais no gênero homo, né? Sei lá, a partir de um certo momento, antes era homo, não era homo, sei lá eu. Mas o que acontece é que ancestrais nossos, que talvez não se enquadrem ainda, já faziam ferramentas de pedra lascada, tá bom? O que foi acontecendo é que com o tempo essas ferramentas foram se tornando mais finas, né? E a qualquer momento deve chegar aqui no correio uma réplica que eu comprei de um machado acheuleano. Acheuleano é uma família, uma categoria inteira de pedras lascadas que foram descobertas inicialmente na França, mas estão espalhadas pelo mundo todo. O que acontece é que a gente aprimorou esse tipo de ferramenta ao longo de, sei lá, desde 1 milhão e tanto, ou 2 milhões de anos atrás, até alguns milhares de anos atrás. Então, durante muito tempo, a tecnologia literalmente de ponta, vamos chamar assim, era a tecnologia da pedra lascada. A gente se virou super bem, a gente caçava, matava, preparava a carne, limpava a pele, fazia o diabo com esse negócio. Pois bem, o que é muito interessante, eu vou compartilhar um link no Twitter para uma peça absolutamente linda, essa eu teria num pedestal aqui na minha prateleira, que é uma peça que parece ser uma ponta de... parece quase uma ponta de lança. É uma pedra feita... é uma peça feita de uma pedra rara chamada jadeite, não sei o que é isso. É uma pedra que você encontra nos Alpes italianos. Ela provavelmente tem 6 mil anos. É uma peça linda. Parece uma ponta de lança. É bastante maior do que o normal. Né? Mas o que é interessante é que isso dificilmente foi usado como um instrumento de qualquer coisa, de trabalho, ou de caça, ou de guerra. Isso certamente foi usado como um símbolo de poder. Então vejam que interessante, né? Falando em natureza humana, aquilo que era inicialmente uma coisa utilitária, ela passa a adquirir um papel simbólico e ela passa a adquirir, inclusive, uma estética simplesmente extraordinária. Isso, aliás, está no museu. Que museu que isso está? Museu Britânico? Não, no Museu de Londres. A próxima vez, se um dia eu conseguir ir para Londres de novo, eu pretendo dar uma olhada nessa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo curioso aqui, já que eu estou falando de degrowth, de questionamento, né, do crescimento infinito, que é só para dar um pouco mais de base para quem estiver interessado num movimento que está acontecendo, sobretudo na Europa, que é de taxar empresas malandras, né? O que acontece, eles até falam, dão um número aqui, que quando é que era? Isso começou na década de 80, mas se eu não me engano, no começo do século passado, as empresas pagavam um montão de imposto, né, nos Estados, mas um montão, as caras, quanto que era aqui? Perdi o número, mas assim, os impostos eram altíssimos. E com o tempo, ainda mais com a década de 80, as empresas passaram a pagar cada vez menos imposto e com a globalização elas puderam começar a declarar em paraísos fiscais. Então tem um gráfico bastante interessante mostrando como as taxas em alguns países foram sendo reduzidas para atrair justamente empresas multinacionais. Sempre alguns países, como Bermudas, por exemplo, reduzindo a zero. A Irlanda reduzindo imensamente. Isso permitiu que muitas empresas safadas, e vou incluir nisso a Apple, quem diria, a Apple foi, né, nadou de braçada nessa história, deixou de pagar imposto durante muito tempo por causa dessas manobras, não só a Apple, Microsoft, Google, todo mundo faz isso, é uma maneira de você não pagar imposto, o que é bastante revoltante para mim, porque são empresas profundamente monopolistas, são empresas que concentram a renda brutalmente, são empresas que asfixiam, né, os ecossistemas e mesmo assim os caras ainda dão um jeito de pagar menos imposto que os outros. Isso já está começando a mudar na Europa e o Biden nos Estados Unidos também vai dar apoio a isso. Eu fico bastante feliz. O que mais que tem de interessante aqui para a gente começar a chegar perto do fim? Quando eu tomei a primeira dose da vacina, eu compartilhei uma foto minha, uma selfie, e eu estava vestindo uma camiseta muito bacana, que foi criada por amigos. É uma camiseta que tem assim escrito no peito, né? Eu já vacinei, já vacinei tuberculose, sarampo, varíola, poliomielite, febre amarela, meningite, tudo riscadinho, né, como se tivesse riscado com caneta, e o último item é Covid-19. A ideia é que você vista essa camisa, quando você se vacine, você pega a caneta e risca o Covid-19. Eu fiz isso, né, eu tenho essa caneta riscada, já pelo menos, né, a primeira parte risquei, falta a segunda dose. Mas o que é interessante é que isso agora está à venda. Eu vou dar o link, é super bacana, eu achei bacana, uma ideia super legal. Eles deviam ter colocado isso à venda lá no começo. E falando em vacina e falando, voltando para o Dia Nacional da Ciência, para a gente não achar que só a gente é burro, né? Aliás, o coronavírus é a prova de que somos todos completamente tapados. Na Inglaterra, adolescentes e crianças descobriram uma maneira de faltar na aula, de faltar na prova, de não ir fazer exame, que é forjar um teste de Covid positivo. Você consegue pegar um teste caseiro, desses de farmácia, e alterar o resultado, gerar um falso positivo usando, sei lá, Coca-Cola, refrigerante, ou seja o que for, simplesmente para dar um chapéu. E a gente fica achando que é só aqui, né, no Brasil que a gente faz essas coisas. Não, o negócio é mais profundo do que a gente poderia imaginar. Eu só vou dar uma atualização aqui para quem, como eu, mexe muito com áudio, para quem mexe muito com podcast, etc e tal. Eu sempre recomendei muito o software Audacity, que é gratuito, open source, etc. Um raríssimo me chamou a atenção para o fato de que, na verdade, esse software foi comprado e que a última versão teria, inclusive, ali um pouco de, como se fosse cavalos de Troia, para espionar as nossas informações e mandar para a Rússia. Eu fiquei assustadíssimo, isso gerou uma comoção. Eu desinstalei de todas as minhas máquinas e tal. E eu vou dar link aqui para a repercussão dessa história. Na verdade, tem aqui um link mostrando, não é nada disso, veja bem, etc. e tal. Mas o que é pior em termos de desdobramento é que assim que começou essa comoção toda, como isso é open source, você pode pegar o código, eu falo, bom, eu vou fazer a minha própria versão, eu vou pegar o código antes deles colocarem o cavalo de Troia e eu vou fazer o que, vou bifurcar, isso para quem é programador chama fork, quando a coisa como um garfo ela se bifurca, eu vou fazer aqui uma bifurcação, eu vou fazer uma variação, como se fosse uma mutação, né? Eu vou fazer uma variante aqui do Audacity, eu vou fazer a minha variante limpinha, tá bom? E aí um cara, estava ali numa comunidade online, se eu não me engano, acho que era o 4chan, ou no Reddit, alguma coisa assim, e aí o que acontece, ele falou, olha, eu estou fazendo aqui uma variante limpinha, eu queria que vocês me ajudassem a escolher um nome. E aí ele fez um concurso no 4chan, para que as pessoas escolhessem um nome. E aí, né, depois de muita interação, escolheram um nome que eu já esqueci, que é um nome meio bobo, que é Sneak, Sneed, Sneed, como é que chama esse negócio? Sneedacity, que é uma menção a algum episódio dos Simpsons, coisa de nerd, né? Coisa de nerd. Então, o que venceu foi o Sneedacity. Mas esse cara, acho que não gostou muito do nome, ele desencanou desse nome e ele fez uma brincadeira. Ele, ao invés de fazer Audacity, ele fez Tenacity, né? Ao invés de Audaz, Tenaz. Ok, tá bom. O que acontece é que isso não pegou bem, os caras se sentiram traídos, começaram a perseguir esse cara e a perseguição é tão grande que esse cara está sofrendo ameaças físicas. Tem gente batendo na porta da casa dele para ameaçá-lo. Ele teve que acionar a polícia, o cara está apavorado. Tudo isso por conta de gente completamente desequilibrada nas comunidades online do 4chan que vão tornar a vida de alguém um pesadelo por conta de uma coisa completamente menor. Isso diz muito da natureza humana. Eu não sei o que acontece com a gente online, eu sei que a gente já tem uma certa facilidade, eu estou testemunho isso, é só me lembrar dos anos 70, das patrulhas ideológicas, das militâncias. A gente já tem uma certa alegria muito primitiva, né, no linchamento. A gente tem uma alegria muito arcaica, muito ogra, né, em você achar que você está imbuído de uma chama sagrada e que essa causa sagrada, que é um fim absoluto de um princípio perfeito, isso te dá carta branca para ser um grandíssimo filho da puta. E isso é embriagador. Né? Isso foi embriagador na década de 70, continua sendo embriagador hoje. Eu já fui vítima de tropas, ou matilhas, vamos chamar assim, de militantes. Essa história da chama sagrada, ou da causa sagrada, ou o lado certo da história, uma coisa é você ver isso em ideologia, que já é estúpido, né? Outra coisa é você ver isso por conta do raio do nome. Então, socorro, Dia Nacional da Ciência. Então, já que a gente estava falando aqui, duas coisinhas, acho que duas coisinhas, tá bom, vai. Vamos lá, como é que a gente está de tempo aqui? Já estamos quase acabando. Então vamos acabar com essa história citando os nossos militares, por que não? E os nossos militares e discos voadores. Eu não tenho o menor fascínio por disco voador. Eu acho que se tiver alguma civilização minimamente inteligente, os caras vão manter distância da nossa. Né? Ou vem aqui e destrói tudo de uma vez ou fica longe. Agora essa história de que os caras desaparecem, aparecem, etc e tal, mas aparentemente em 77, né? O capitão, vamos lá, capitão da aeronáutica, olha o nome, Uirangê, Ui com Y, Uirangê de Holanda Lima, ele tinha uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, vou repetir, Uirangê e Protásio, tá bom? Protásio não é nenhum problema que envolve a próstata, não é o nome dele mesmo. O Protásio, eles estavam ali quebrando a cabeça porque havia toda uma série de histórias sobre a aparição de discos voadores na região do Pará. Bom, se você tiver interesse nisso, por favor, a história é completamente surreal. Viram lá o que, entre aspas, um troço enorme, acho que essa é a citação, 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio, entrava no rio, saía do rio, tinha o formato de uma bola de futebol americano grande e pontuda, 500 fotos foram feitas, filmes foram feitos, vários, e aí foi feita uma operação militar, né, porque estamos no meio da ditadura, né, os militares se envolveram e deram um fabuloso nome de Operação Prato. Prato. Flying Saucer, né, Pires Voador, o Plato Volante, como em espanhol, Operação Prato. Então, pois bem, a Operação Prato é cheia de mistério. Em princípio, alguns desses documentos estão no Arquivo Nacional, mas aparentemente nem todos, não é? E todos os membros da Operação Prato já morreram. Então, a menos que você acredite em mesa branca, seja lá o que for, vai ser difícil você... Mas, de qualquer maneira, fica aqui... Ó, tem até uma história interessante. O coronel Holanda, que esse é o Uranger, ele se enforcou-se no quarto de casa com a corda do roupão, uma morte viril, dramática, não é? E houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. É lógico que outras pessoas dizem que, como Hitler e como Elvis Presley, né, ele não morreu, que ele deixou o país, etc. e tal. Então, portanto, quem disse? A gente agora tem uma Área 51, né, que foi oculta pelos nossos militares talentosíssimos, o Uranger e o Protásio. Então pronto, já tem alguma distração aí para vocês botarem um pouco mais abaixo da crítica qualquer respeito que vocês pudessem ter pelos nossos homens fardados. Raríssimas e raríssimos, por favor, essa variante Delta é bastante assustadora. Ontem eu ouvi o relato de um amigo que passou bons bocados mesmo tendo sido vacinado pela a primeira dose. Não vale a gente cair nessa armadilha de que achar que estamos voltando ao normal, não estamos. Então cuidem-se, por favor, e eu encontro vocês hoje no It's Alive. Fiquem de olho no canal do Radinho no Telegram. Um grande abraço e até amanhã.